Olá, bem-vindas e bem-vindos. Aproximam-se as eleições para a Associação Académica da Universidade do Minho, que decorrem a 7 de dezembro, e a Rumo está a ouvir os candidatos aos diferentes órgãos. O foco será agora o Conselho Fiscal e Jurisdicional, que tem duas listas concorrentes, a C, encabeçada por José Diogo Soares, e a E, liderada por Inês Batista, e é precisamente com a Inês Batista que vamos falar, com quem vamos falar nestes próximos minutos. É estudante do terceiro ano do curso de Ciências da Comunicação, é secretária-geral da Associação de Debates Académicos da Universidade do Minho e conta também com uma passagem pelo Departamento de Inclusão da Associação Académica. Inês, bem-vinda à Rumo e obrigado pela tua presença. Em primeiro lugar, pergunto-te o que te motivou a entrar nesta corrida para o Conselho Fiscal e Jurisdicional?
Olá, obrigada por me receberem. Eu diria que a minha passagem no associativismo já vem desde o início da universidade. Apesar de só agora eu estar a encabeçar uma lista, a ter um bocadinho mais de exposição, a verdade é que eu já estive envolvida desde sempre. E uma das coisas que me motivou nessa participação ativa foi a mobilização de pessoas. E é por isso também que estou a candidatar-me a este órgão. Por uma questão de mobilizar, de fazer com que estes órgãos sejam reconhecidos pelos estudantes, com que eles percebam aquilo que eles significam, qual é a sua ação e, mais concretamente, obviamente, o Conselho Fiscal, que é aquilo a que eu me candidato. Em termos do Conselho Fiscal em específico, eu considero que a sua função, que é de fiscalização, é extremamente importante e é necessário que seja, coordenado por membros que estejam à altura do desafio. Neste sentido, eu acho que a minha lista, eu acredito que a minha lista tem os membros mais preparados para isto mesmo, pessoas que já passaram por várias áreas do associativismo, que já estiveram em contacto com diferentes projetos e que sabem aquilo que fazer quando se conseguirem chegar à estrutura. Basicamente são estes os nossos pilares, é a mobilização e a fiscalização.
O Conselho Fiscal e Jurisdicional é atualmente presidido pelo Afonso Silva, que, quando anunciou que não se ia recandidatar, disse que Inês Batista seria a melhor pessoa para suceder à sua liderança. Olhando para estas declarações, podemos aferir que a tua lista é, de alguma forma, uma continuidade em relação a quem ganhou as últimas eleições?
Não, a minha lista não é de continuidade. O Afonso é meu colega. No entanto, somos pessoas diferentes e claramente também teremos decisões diferentes. Em termos de o que é que eu acho sobre a ação do Conselho Fiscal, que ainda está neste momento, na estrutura, eu não considero que tenha tido um mau mandato de todo. Eu acho que houve vários pontos que foram melhorados. Contudo, uma das coisas que continua a falhar é a questão da comunicação. Os pareceres, as decisões que foram feitas no Conselho Fiscal, e, apesar dos progressos que foram feitos, ainda não chegam a toda a gente. E isso é um ponto fulcral. É muito importante que isso aconteça da melhor forma. E nós também propomos-nos a melhorar esse ponto em específico.
E nesse sentido, de que forma é que é possível chegar a mais estudantes? Ou seja, peço também que materialize um pouco aquilo que pode ser feito nesse sentido.
Há várias coisas que podem ser feitas. Uma das coisas mais fáceis e acho que é muito fácil, é muito intuitivo, é a comunicação social. Portanto, entrar sempre em contacto com a RUM, com o Comum também, que é o jornal académico da Universidade do Minho, e garantir que todas as coisas que são decididas ou debatidas ou faladas dentro da associação académica são transmitidas de forma efetiva para que estas possam ser transmitidas pelos órgãos de comunicação. Esse é o meio mais fácil. Depois temos as redes sociais, que hoje em dia é um meio extremamente fácil de chegar a toda a gente, e acho que pode ser trabalhado nesse sentido. E depois há uma questão muito importante que acho que nem toda a gente pensa sobre isso, que é a abstenção não se combate apenas no período de campanha. A abstenção é um trabalho que tem que ser feito, o combate à abstenção é um trabalho que tem que ser feito durante o ano inteiro, porque senão, se na campanha se dá tudo e depois passa-se um ano inteiro sem se fazer qualquer tipo de ação nesse sentido, então é um ano perdido no sentido da abstenção. Portanto, eu acho que se houver um acompanhamento, uma aproximação dos estudantes, garantir que não estão, que as estruturas não são distantes, dos mesmos, nós conseguimos efetivamente melhorar a comunicação e melhorar também os níveis de abstenção.
E nesse sentido, já que falas da taxa de abstenção, no último ano foi de 78%, apesar de ter sido um valor alto, naturalmente foi o valor mais baixo em 4 anos. Coincidiu também com a estreia do e-voto, do recurso ao voto eletrónico. É algo que se vai manter para este ano. Acreditas também por isso que a tendência de redução da taxa de abstenção vai continuar este ano?
Eu penso que sim. Tendo em conta que estas eleições estão a ser muito concorridas também, todos os órgãos têm pelo menos duas listas candidatas, eu acho que vai mobilizar muita gente. E isso é muito bom. Depois, em termos da questão do e-voto também estar a contribuir para isto, eu considero que sim, porque é um meio muito mais fácil de garantir a votação. Contudo, acho que é um debate que ainda tem que ser feito, porque o e-voto não é consensual. Não falo da minha opinião específica, digo que acho que deve ser mais debatido, porque há muitas questões ainda a ser levantadas nesse âmbito e se calhar era um processo a ser mais falado.
Sobretudo a questão da segurança?
Sim, sobretudo a questão da segurança. Há muitos estudantes que falam sobre o assunto. Eu pessoalmente considero que tem mais vantagens do que desvantagens, apesar de tudo, mas acho que não deve ser ignorado esse ponto.
No último ano, houve uma mudança de paradigma no Conselho Fiscal e Jurisdicional. O até então presidente João Rocha foi derrotado pelo Afonso Silva, que já aqui falamos. Acabou por ser um resultado renhido, porque a lista do Afonso alcançou 5 representantes e a do João Rocha 4, mas existiu, lá está, essa alteração na liderança, algo que não é muito comum nos diferentes órgãos sociais da Associação Académica. Pergunto concretamente o que é que esse resultado mostra e que indicações deixa para futuras eleições, a começar por esta.
Eu considero que se o João Rocha saiu do lugar de presidência é porque as pessoas não estavam contentes com o trabalho que estava a ser feito. Acho que é muito simples. Quando alguém substitui aquele que é um recandidato, é porque alguma coisa não correu muito bem. E acho que isso mostra que se calhar as pessoas estão à procura de algumas alternativas. Se calhar eu neste momento sou a alternativa ao Conselho Fiscal, espero sê-lo. E pronto, acho que nesse sentido, estando a verificar que há uma procura por outras coisas, por pessoas diferentes também a entrarem na estrutura, acho que sim, pode haver outras mudanças de paradigma. Nestas eleições e nas próximas.
Há pouco tinhas referido que, de facto, o Conselho Fiscal e Jurisdicional ainda está muito distante dos alunos. Aquilo que é mais conhecido em termos de trabalho do CFJ é os pareceres que são dados em relação a assuntos relacionados com a direção da Associação Académica. Pergunto nesse sentido se essa função é um pouco redutora, ou seja, se achas que o Conselho Fiscal e Jurisdicional pode ter um papel mais abrangente noutros domínios.
Então, o papel do Conselho Fiscal é muito específico, não há como fugir muito àquilo que é a sua função. Contudo, eu acho que primeiro os pareceres podiam ser comunicados de outra forma, ou seja, a linguagem é muito complexa, a maior parte das pessoas não vai perder tempo a ler, porque não lhe é familiar e é complexo no dia-a-dia alguém estar a dedicar tempo a interpretar aquilo, a interpretar a análise que é feita da execução da atividade da Associação Académica. Portanto, eu acho que se calhar também trabalhar nessa parte. Em termos do que o Conselho Fiscal pode fazer para além daquilo que é a sua função, eu acho que nós somos todos estudantes e não nos podemos esquecer que somos eleitos por estudantes. Portanto, as nossas estruturas têm que ser escrutinadas. Nós não podemos assumir ou conformar-nos, eu digo nós enquanto estudantes, conformar-nos com a ideia de alguém estar a representar e ficar simplesmente nas suas funções e eu não querer saber mais sobre isso. Não, eu tenho que estar atento e sim, colocar em causa quando necessário, sugerir, criticar. Portanto, acho que, na medida em que somos estudantes, a nossa função é também garantir que todos os interesses dos estudantes são debatidos, são questionados naquela que é a ação do Conselho Fiscal. Dentro sempre da parte mais de fiscalização, que é uma das suas funções, mas nesse âmbito perceber o que é que está a acontecer, quais são as necessidades, e nesse sentido também coordenar aquilo que é a ação da direção da Associação Académica.
Olhando para aquilo que já foste referindo, pergunto-te concretamente o que é que seria um bom resultado para a lista E no dia 7 de dezembro e pegando no slogan da candidatura, por que razão os estudantes devem considerar esta lista a escolha certa?
Para nós um bom resultado seria termos a maioria e é para isso que estamos a trabalhar. Em termos de sermos a escolha certa ou não, eu não tenho dúvidas que somos. Temos um projeto desenhado para isso mesmo, para sermos efetivos, transparentes, rigorosos no nosso trabalho, garantirmos que a comunicação é bem feita, para que, por exemplo, eu no meu caso pessoal e outros colegas da lista que vamos sair para o ano, termos a certeza de que as coisas vão ficar melhor do que o que estavam. É esse o nosso objetivo, portanto, acho que não tenho dúvidas que somos a escolha certa.
E o que é que te distingue da candidatura do José Diogo Soares?
Eu acho que o que nos distingue principalmente é a noção coletiva que nós temos, de sabermos que não somos apenas meras pessoas numa posição de mais poder, mas sim pessoas que vão influenciar diariamente a vida daqueles que são os estudantes da Academia Minhota. E acho que temos essa noção tão consciente de percebermos que temos de saber como chegar às pessoas, de comunicar as coisas como deve ser, faz toda a diferença. E acho que esse é o ponto principal, é o queremos chegar às pessoas e queremos fazer um bom trabalho.
Inês Batista, obrigado pela tua presença na Rádio Universitária do Minho. Tivemos connosco a candidata da Lista E, que concorre ao Conselho Fiscal e Jurisdicional da Associação Académica da Universidade do Minho. A campanha começou esta terça-feira e termina no domingo, sendo que as eleições estão marcadas para 2 dias depois, na terça-feira da próxima semana.